Internacional.
Onda de protestos no Egito completa uma semana nesta segunda-feira. O presidente Hosni Mubarak nomeou novos ministros em uma tentativa de contornar a crise política, mas a medida não surtiu efeitos. Hoje, milhares de pessoas saíram às ruas. Sindicatos de diversas categorias convocaram uma greve geral no país. Em represália, o governo anunciou a ampliação do toque de recolher e proibiu a população de sair de casa de 4 da tarde às 8 da manhã. Segundo agências de notícias internacionais, as forças de segurança voltaram a ocupar as ruas da capital Cairo, local a maior concentração de pessoas. Desde o início dos confrontos, a estimativa é de que mais de 100 óbitos tenham sido registrados, mas os números não foram confirmados.
À frente do governo há quase 30 anos, o presidente do Egito, Hosni Mubarak, se recusa a deixar o poder. Como forma de amenizar os protestos, o ditador já demitiu todos os ministros, criou o cargo de vice-presidente e prometeu a formação de um novo governo. As medidas, no entanto, não acalmaram a população, que reivindica a saída imediata de Mubarak. Para a gente entender um pouco o que está acontecendo no país africano e os motivos da crise, eu converso agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, William Gonçalves. Boa tarde, professor William. Obrigado por nos atender.
Boa tarde.
Bom, professor William, há uma semana o mundo tem assistido a essa série de protestos aí no Egito. A situação econômica no país que não é boa, a dificuldade em recuperar os efeitos da crise de 2008, que afetou especialmente o setor de turismo e contribuiu aí para aumentar a pobreza da população, a corrupção generalizada em várias esferas do governo e principalmente a falta de liberdade foram os principais fatores que contribuíram para a revolta da população. Seria tudo isso e um pouco mais, professor William?
Você resumiu muito bem quais são os ingredientes que provocaram essa grande rebelião. O Egito, há algum tempo, adotou, aliás, como todos os demais países do mundo em desenvolvimento, adotou medidas de abertura econômica, medidas chamadas neoliberais. Ora, o Egito não tem uma estrutura econômica capaz de suportar uma concorrência internacional sem que isso provocasse forte desemprego, não apenas entre as camadas populares, mas também entre os jovens de classe média, aqueles que se graduam nas universidades, vão para o mercado de trabalho. Portanto, as medidas econômicas, vamos dizer, desastrosas, mais o enrijecido sistema político egípcio, que não dá margem a qualquer questionamento, a qualquer especulação sobre mudanças de rumo, levaram, então, a essa grande rebelião de hoje.
Agora, professor William, como que o senhor avalia essa mobilização popular, em boa parte organizada a partir aí do uso de redes sociais, como Twitter e Facebook, e o que isso revela? Seria a perda do medo da população em contestar esse regime?
Olha, esses instrumentos esses instrumentos eletrônicos, não é? Eles têm se revelado extremamente importantes para a comunicação entre as pessoas e até mesmo o encorajamento à tomada de posições políticas e de manifestação, não é? Nós vimos isso em outro contexto, a eleição do presidente Barack Obama nos Estados Unidos foi, em grande medida, provocada pela mobilização desses recursos. Agora, o que devemos entender é o seguinte, é que esses recursos, eles, sem dúvida alguma, alavancam a mobilização, eles possibilitam a mobilização, porém a crise só se resolve de maneira política. É necessário que haja lideranças de forças políticas organizadas que apresentem um projeto nacional para o Egito. Não basta dizer que as coisas vão mal, não basta insurgir contra elas. É necessário apresentar planos para que as coisas sejam diferentes e mais de acordo com as aspirações do conjunto da sociedade egípcia. E parece que isso ainda não está claro. Começa a se esboçar, é verdade, mas ainda não está claro, porque a única força política organizada com o projeto que todos conhecem, e poderíamos acrescentar que todos temem, é a Irmandade Muçulmana, que transformaria o Egito num Estado religioso muçulmano. Isso não agrada a ninguém. Isso faz com que os Estados Unidos tenham muito, muito receio, que os europeus também tenham muito receio. O ideal seria não mudar, Mas já que há mudanças, que seja dentro de um estilo ocidental, laico, e nunca, jamais, um Estado Islâmico.
Agora, professor, pegando um gancho justamente aí com relação a esse posicionamento dos Estados Unidos, que até agora, então, digamos, só está observando as ocorrências no Egito e não se posicionar ainda. Explica melhor para o nosso ouvinte por que desse posicionamento nos Estados Unidos, complementando aí o que o senhor estava falando anteriormente.
Olha, o regime atual do Egito, ele começou a se constituir em 1952, quando a monarquia foi derrubada pelos oficiais unidos. Um golpe militar que, um pouco depois, instalou no poder Gamal Abdel Nasser, que se ergueu como o grande líder do mundo árabe na luta contra Israel. Nasser morreu em 1970, de ataque cardíaco, morte natural, e foi sucedido por Anwar el-Sadat, que manteve o Egito na mesma rota. O Egito como líder do mundo árabe e lutando contra Israel. Porém, a partir da Guerra do Yom Kippur de 1973, que deu margem ao primeiro choque do petróleo, o Egito mudou de campo. O Egito se aproximou dos Estados Unidos, se aproximou de Israel. Anwar el-Sadat foi a Israel, reconheceu o Estado de Israel e assinou com Israel um tratado de paz, o Tratado de Camp David, uma vez que isso foi feito nos Estados Unidos, na casa de campo do presidente dos Estados Unidos, na época, Jimmy Carter. A partir daí, o Egito passou a ser um peão dos Estados Unidos no xadrez político da região. Recebe substancial ajuda dos Estados Unidos e mantém uma relação muito próxima, tanto com os Estados Unidos como Israel. A despeito de ser uma ditadura, né? Essas são as ambiguidades da superpotência, né? A superpotência denuncia as violações dos direitos humanos, denuncia as ditaduras, quando não são suas aliadas. Quando são suas aliadas, tudo é esquecido. É o caso do Egito. Então, a situação dos Estados Unidos hoje é uma situação muito difícil. O Barack Obama, na verdade, não sabe o que faz, nem ele, nem Hillary Clinton, sua secretária de Estado. Porque, para apoiar a mudança, eles querem uma mudança que coloque um governo laico, como eu dizia anteriormente, jamais um governo muçulmano, porque isso seria desastroso, dado que imediatamente o Egito mudaria sua posição e não seria mais aliado de Israel. Por outro lado, apoiar a ditadura neste momento é extremamente incômodo, não é? E se apoiar e o ditador cair, a situação, né, como eu disse, é ruim. Se não apoiar o ditador se mantiver, né, a situação também é ruim. Os Estados Unidos, portanto, estão naquela situação muito, muito conhecida entre nós, na linguagem popular, que é: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come.
Tá certo, então, professor William Gonçalves, obrigado pela entrevista aqui no Jornal UFMG.
Eu que agradeço o convite, muito obrigado.
Bom, esse foi o professor de Relações Internacionais da Faculdade, da Universidade, melhor dizendo, do Estado do Rio de Janeiro, William Gonçalves, que fez uma análise sobre a situação no Egito, que há uma semana realiza protestos pedindo a saída do atual presidente, Hosni Mubarak.